Os primeiros exploradores pensavam que o Caribe Sombrio era o paraíso. Eles não encontraram nada além de ilhas desertas e tesouros abundantes. Foi somente quando milhares deixaram suas terras natais lotadas e devastadas no ocidente que eles se estabeleceram entre as ilhas que encontraram o flagelo. Começou no solstício. Gritos assustadores ecoaram sobre as praias arenosas e das ondas negras da morte rastejaram os mortos-vivos. O terror se espalhou como fogo. A princípio, eles vieram em poucos números, mas hordas se formaram e logo os assentamentos foram destruídos por uma torrente de criaturas sem vida e sem nome. Carne possuída de marinheiros mortos, fantasmas de habitantes deslocados, construções esqueléticas envoltas em algas e lama e monstros terríveis, nascidos dos lugares escuros e desconhecidos do mundo. Eles emergiram do mar e consumiram tudo. Os mansos não tinham para onde fugir, a não ser para os seus túmulos, apenas para se levantarem novamente ao anoitecer. Os sobreviventes fortificaram as cidades e fortaleceram as fortalezas. Logo depois, os efeitos das cinzas foram descobertos e um novo status quo nasceu. O navio os deixou com pressa, como quem joga lixo na beira do mundo. A ilha era só chão seco, mato alto, palmeiras retorcidas e o sol grosso e baixo sumindo no horizonte. Nenhuma ave, nenhum vento. Apenas o rangido leve das armas pendendo dos cintos, o farfalhar das botas na areia e a suspeita, sempre ela, de que via olhos demais no mato. O maior dos dois, um homem largo como um porão de navio e sujo como um porão de carga, chamava-se James. Trazia um grande martelo de ferreiro nas costas e cicatrizes tão antigas quanto a pólvora. Ao seu lado, ligeiro como um rato de convés e duas vezes mais sorridente, vinha William, o trapaceiro. Silêncio demais para um paraíso, não acha? Sussurrou Will. James grunhiu. Ele só respondia com palavras quando a força bruta não resolvia. Foi quando ouviram o som, um estalo de ossos secos batendo contra o coral. Duas figuras se observavam do alto de uma elevação arenosa. Esqueletos nus, escurecidos pela maresia, olhos brilhando com algo que não vinha da luz. Um tinha uma corda de enforcado ainda presa no pescoço. O outro segurava uma faca de ossos lascados. James não esperou. Avançou com um martelo como quem derruba paredes. O primeiro esqueleto se desfez em um estalo surdo. Will dançou ao redor do segundo, jogando areia nos olhos que não existiam, até cravar uma daga entre as vértebras do monstro. Ambos se reduziram a pó. Mas era um pó estranho. Cinzas finas como farinha de ossos pairaram no ar com o vento repentino. James as olhou curioso. Pegou um punhado com a mão calejada e levou até o nariz. Cafungou com força. Seus olhos dilataram. A mandíbula trincou como se risse.
Por mil maldições, disse ele, com um brilho novo no rosto, como se tivesse lembrado do sabor da primeira briga. Isso é vida!
Will hesitou, mas a curiosidade venceu o instinto. Ele pegou também um pouco entre os dedos, aproximou do rosto e cheirou fundo. E então caiu de joelhos. O coração parou como um soluço. Os olhos reviraram como se avistassem algo do outro lado do mundo. James riu alto e as cinzas dançaram em espirais no ar, como se celebrassem sua primeira oferenda. O flagelo, em silêncio, assistia e esperava o próximo.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Pirate Borg. Eu gosto muito de trazer convidados para poder conversar sobre os seus jogos, os projetos, apresentar alguma coisa para o público do Legião de Dados. Mas de vez em quando eu acabo encontrando um livro ou uma outra coisa que ainda não tem ninguém que tenha pelo menos lido, que eu possa ter conversado. E eu queria muito trazer aqui. Fez muito sucesso o episódio sobre o Morkborg e por causa disso eu queria fazer um convite e oferecer para vocês uma ideia sobre o que é o Pirate Borg. De longe é a melhor variação do Morkborg que eu já vi por aí. Ele pega o tema dos piratas, mas ao mesmo tempo ele acrescenta um pouco de terror, aliado a um pouco de comédia. Talvez se eu pudesse resumir, seria uma mistura de Black Sails, Ilha da Garganta Cortada e Piratas do Caribe, com Dagon, navio fantasma e o farol. Nós não estamos falando de um lugar histórico. Assim como Borkborg, nós estamos falando sobre um universo que está perto de ser destruído. E a gente não está aqui para poder salvar ele, não. A gente está aqui para aproveitar, beber rum, saquear e roubar e aproveitar ainda um pouquinho de vida que existe no fundo do caneco. É um cenário muito bem desenvolvido, mesmo que utilize poucas palavras. Ele também usa aquele princípio editorial de ser como se fosse um zine, cada página apresentando uma coisa diferente, o que tem um lado muito positivo, porque ele tem muita atitude, ele é muito visualmente agradável, mas todos nós que já manuseamos esse tipo de livro sabemos que ele pode ser meio que difícil de navegar, você encontrar alguma coisa, meio que a gente fica sentindo falta de um material mais prático. Mas se a oferta é essa, é assim que a gente vai poder ter experiência de jogo do jeito que os desenvolvedores pensaram. Essa história se passa no Caribe Sombrio, em algum lugar ali no século XVI, no século XVII. Ele tem o mapa do mundo, de referências de países dali da região do Caribe, mas ele sempre acrescenta um tom sobrenatural, alguma coisa diferente para cada uma das facções. A facção mais importante de todas, a princípio, é óbvio que é a Irmandade da Costa, que são os piratas, né? Eles ficam localizados nas Ilhas Lises, ali ao sul de Cuba, especialmente nas áreas costeiras, sem controle imperial direto. São uma confederação frouxa de piratas, corsários, desertores e aventureiros que operam fora das leis dos impérios. Eles têm um código próprio e um certo senso de honra entre canalhas. Representam uma resistência pirata contra os impérios e a fé cega. São representados aqui pelas outras facções, né? Eles geralmente navegam em flotilhas livres, frequentemente ancorando em enseadas escondidas. São odiados pelas outras facções, às vezes tolerados pelos povos locais, o que varia muito de história para história. São apoiadores ocasionais de revoltas e libertações contra colonizadores. Então você tem como fazer um olhar político, se você quiser fazer um jogo um pouco mais cabeça. Mas existem outras facções. Você tem a Coroa Britânica. São fortes coloniais e portos reforçados no norte do Caribe, ali mais ou menos onde é Jamaica, Barbados e a costa atlântica. Eles representam o poderio imperial inglês. Exércitos bem treinados, marinha poderosa, uma estrutura rígida social, estão em guerra constante contra piratas franceses, cultistas, mas também exploram secretamente as cinzas para obter vantagens mágicas. O que são essas cinzas? Eu já vou contar para você. Como os características marcantes, eles têm a força disciplinada, o uso intensivo de fuzis e artilharia, alta influência política e naval, e uma presença forte em portos estratégicos e comércio de tabaco, rum e escravizado. Nós temos também as Índias Francesas, que ficam localizadas ali nas Antilhas Menores, assim, Martinica, Guadalupe, Dominica. São nobres comerciantes e capitães franceses que competem entre si em nome da sua coroa. Eles possuem colônias menores, mais flexíveis, acho que com certo pragmatismo, e buscam alianças lucrativas com piratas, cultistas ou mercadores de cinzas. Eles têm uma estrutura militar descentralizada, um alto envolvimento no tráfico de cinzas e artefatos profanos. Eles costumam usar duelistas e espiões ao invés de soldados, uma vez que a presença deles ali no Caribe Sombrio não é tão forte quanto dos ingleses. Nós temos ainda o Vice-Reino da Nova Espanha, que fica ali México, América Central e Cuba, assim, especialmente ali em Havana. É a maior autoridade colonial espanhola no Novo Mundo. Eles representam tanto a coroa da Espanha quanto a Inquisição, que tem uma forte presença religiosa e militar, são especialmente agressivos contra heresias, bruxarias e mortos-vivos. Esses espanhóis, eles têm alianças estreitas com a Inquisição, por isso eles controlam cidades e portos e a devoção de muitos que vivem ali. Patrocinam missões para erradicar o flagelo dos reanimados. Sim, o flagelo. Esse era um mundo muito parecido com o nosso até mais ou menos pouco tempo atrás. O jogo oferece uma linha do tempo bem interessante, na qual ele apresenta 6 arcos de história, cada um com 6 capítulos. O que já dá uma vontade tremenda de pegar 2 D6 ali e descobrir onde é que os jogadores vão estar quando começarem a aventura. Cada sessão é uma oportunidade, porque aqui a mortalidade é bem alta. É muito rápido fazer o personagem, porque muitas das vezes você vai ter que fazer. você tem os abjetos, né? Eles são espalhados nas ruínas, ilhas, cavernas, templos afundados, povoados abandonados. São meio que uma seita monstruosa e degenerada que adora entidades marinhas, mortos-vivos e a destruição do mundo natural. Muitos eram humanos, mas agora são espectros, canibais, necromantes, criaturas deformadas pela maldição das cinzas. Eles representam esse lado podre e sombrio que está devorando tudo e que em breve vai fazer com que o mundo se acabe. Nós gostaríamos que tivesse um pouco mais de material sobre povos nativos ou alguma coisa assim, mas eu tenho a impressão de que na hora de você colocar esses nativos, houve um certo receio de ter algum problema aí de inserção social. Você tem ali a Yucatán, né? A península de Yucatán, que é aquela região maia com selvas densas, pirâmides e ruínas ancestrais. Eles mexem com magia ancestral viva, templos ativos, sacrifícios humanos e povos fragmentados entre resistência e corrupção. Eles conhecem o segredo da terra, dos ossos, do veneno. Eu gostaria de ver eles um pouco mais presentes aqui, mas esse não é um jogo sobre nativos, é um jogo sobre piratas. O sistema é uma delícia de tranquilidade, ele é muito simples mesmo. Para quem já conhece o Morkborg, já tá, poxa, um bom pedaço dali é adiantado. Ele tem regras simples e testes focados na ação e na tensão. Ele tem uma letalidade real, cada rolagem pode ser fatal, muitas das vezes duas porradas podem ser o suficiente para você perder o seu personagem. O que leva a gente a uma certa facilidade de improviso, você vai ter que sempre estar lidando com situações novas. Mesmo os jogadores, no momento de criarem os seus personagens, eles não têm que ser muito apegados não, porque é bem provável que eles morram e tenham de fazer outros para poder continuar. E sem drama, morreu um, daqui a pouco aparece na história um cara que está amarrado num barril, que sai dali e se junta ao grupo. Tudo pensado para você voltar à ação o quanto antes. O processo de criação de personagens ele é rápido, mortal e cheio de aleatoriedade, assim, bem no espírito old school mesmo. Nós temos 6 classes básicas e nós temos 2 classes opcionais. E é interessante porque você pode rolar um D6 se o narrador autorizaria só as classes comuns, mas se ele quiser ter a possibilidade, ele pode permitir ali um D8. Lembrando que esse dadinho é só para dar uma aleatoriedade, não é sempre que precisa ser aplicado. Se o grupo entrar num consenso de que cada um escolhe o seu, tá beleza. Os atributos são apenas 4. Força, agilidade, presença e robustez. Aqui houve uma escolha muito carinhosa, que na verdade é um desdobramento do próprio Morkborg, em que foi separada a característica de defesa de personagem para um ataque à distância. Geralmente o atributo de agilidade vira o grande queridinho de todo mundo, que ele tem esse uso duplo. Aqui não, aqui você distribui também na presença, o que faz com que esses 4 atributos tenham cada um o seu uso dentro de uma pancadaria. Então, essa distribuição ela é muito bem-vinda. Achei muito, muito legal de ver como é que você pode fazer um jogo. Você não precisa ser obrigado a ter 6 atributos. Você é obrigado a desenvolver atributos que vão ser solicitados de maneira homogênea dentro do seu jogo. Pelo menos esse é o ideal. Cada jogador vai rolar 3 D6 para cada atributo. Alguns grupos podem lá usar 4 D6 e descartar o menor. Você tem lá uma tabelinha e nada mais é do que aqueles 3 a 18 que a gente anotava na ficha. Sumiu dali. O que entra na ficha de verdade é um modificador. Que pode, se eu não me engano, inicialmente de menos 3 a mais 3. Mas evoluindo você pode até chegar a mais 6. Os pontos de vida são bastante simples. Eles variam de acordo com a origem. Mas é geralmente um D8 mais robustez, né, Toff? A morte é comum e rápida, então os personagens frágeis fazem parte da proposta, os jogadores não têm que ficar se apegando tanto a isso. É muito mais interessante você tentar puxar o protagonismo para o grupo de heróis, aqui a gente não pode chamá-lo de heróis, né? Ao grupo de piratas, e aí essa é a história daquele grupo. Ninguém precisa ser alguém tão mais valioso assim, porque ninguém pode ser insubstituível. Você pode rolar o seu equipamento inicial lá, equipamentos, armas, tralha pirata e maldições. Você pode incluir relíquia, rum, corda, arma enferrujada, até artefato profano. Dentro da criação, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais das classes em si. Mas você tem uma série de bitzinhos, de grãozinhos, coisas gostosinhas. Né? Você tem uma tabela de antecedentes, você tem uma tabela de fraqueza distintiva, como você pode fumar, por exemplo. Você pode ter uma assinatura física, pode ser desde um tapa-olho até uma perna de pau, idiosincrasias, incidentes e condições infelizes e uma coisa importante. Todas essas tabelas são com um D20, com exceção da coisa importante, que rola um D100, e é uma maneira maravilhosa de você poder acrescentar esse drama pessoal, você permitir que o personagem muito rico apareça na sua frente ali de maneira muito rápida, dentro um universo de possibilidades que, por si só, de ficar olhando o livro já é bem divertido. Podemos então entender que os personagens funcionam dessa maneira, mas antes de falar das classes, eu preciso falar das cinzas. Uma das características que mais me atraíram é justamente isso. Você tem uma commodity no Caribe Sombrio que foi descoberto serem restos de monstro. Eu adoro essa questão dessa dinâmica de que, em vez de você aparecer um tesouro ali junto com um monstro, você pode pegar um pouco dos restos dele mesmo para poder usar isso como uma droga. E a tabela é sensacional. Você tem duas tabelas, né? Uma é como é que está o mercado de cinzas, se está caro, se está barato, se está fácil conseguir, se não está. Ele é muito sedutor para você jogar. O problema é o seguinte, cada vez que você consome, você rola um D20. E ali não tem caô. Em um você morre de overdose, de 2 a 10 você tem resultados ruins, de 11 a 19 você tem resultados bons, e com 20 você rola um D10 mais 10 3 vezes, ou seja, você vai pegar 3 vantagenzinhas de 3 rolamentos de dado. Você pode perder hit point, você pode perder pontos permanentes nas habilidades, você pode pensar que é um animal, você pode ter uma das partes do seu corpo apodrecida instantaneamente, você pode temer o sol e desejar sangue, cérebro ou ambos, você pode ouvir cores, ver sons, sentir o sabor na pele, mas você também tem vantagens positivas, você pode ganhar todas essas vantagens, especialmente as positivas, elas duram mais ou menos ali uns 2 D6 minutos. Mas você pode ganhar o seu tire, né, sua armadura em 3 pontos, o tempo pode ficar devagar e você pode tomar 2 ações numa rodada, você pode atacar e defender com um bônus, você pode ganhar uma quantidade de 1 D12 de hit points temporários. Vale lembrar que, apesar da gente usar basicamente o D20, a gente usa aquele conjunto básico de 7 de dados, né? D6, D4, D12, D8. Você pode mover o dobro da velocidade, ter um bônus em força e agilidade por 24 horas. Você pode ter uma transcendência que aumenta a presença. Cara, várias coisas doidas diferentes podem acontecer no consumo das cinzas. Mas, a cada uso, você rola o seu destinozinho ali para ver o que vai acontecer com você. Então, é um conceito de game design muito bem criado e muito bem inserido dentro do cenário de jogo, porque ele pode ser comercializado, você pode consumir ele no momento de desespero. Então, são pequenos detalhes, assim, esses pedacinhos gostosos de morder que fazem que esse jogo seja muito acima da média dos Morkborg-likes que existem por aí. Vamos falar das classes, que aqui são chamadas de origens. Nós temos, como eu falei, são 6 classes básicas e 2 opcionais. Os jogadores já podem, a princípio, escolher ou rolar. O primeiro deles é o Brutamontes. Ele é um tanque humano, assim, grande, forte, intimidador, resolve problemas com violência, não fala muito, mas ele tem um detalhe interessante. Você tem uma forma de ritual que aparece mais lá na frente do jogo, em que basicamente qualquer classe pode conduzir, menos o Brutamontes, porque ele é um ignorante, sem noção. Nós temos também o Trambiqueiro, que é o Rapscallion. É um trapaceiro, um ladrão, um oportunista, assim, um especialista em furtividade, enganação, sobrevivência pelas beiradas da sociedade. Tem habilidade de furtividade, lábia, jogos de azar, golpes e disfarce. O Bucaneiro, do Buccaneer. É um marinheiro endurecido, assim, um ex-militar, um ex-corsário, um cara forte, prático e bom na pancadaria e no tiro se for necessário. Ele, junto com o Brutamontes, ele pode ser o músculo do Brutamontes. Ele pode ter experiência náutica, uso de armas pesadas, familiaridade com navios. Nós temos também o Swashbuckler, que pode ser traduzido como ou espadachim ou galanteador,
a partir do olhar que você quer explorar dele. Ele é um duelista elegante, carismático, ágil, mistura acrobacia no combate, sei que tem uma resposta espirituosa, ou então uma pose assim, heróica, ou meio cínica. Ele tem um estilo próprio para lutar, então ele tem esquiva, ataque rápido, charme. O equivalente do clérigo aqui é o zelote, que eu poderia traduzir mais como fanático. É um devoto fervoroso de uma fé ou uma maldição. Ele pode ser um pregador, um inquisidor ou um seguidor de um culto. As crenças dão poderes estranhos a ele. As duas classes conjuradoras de magia são o fanático e o feiticeiro. Eles têm lá uns poderizinhos, um campo de possibilidade, mas nada muito fora da linha. Toma cuidado só porque as magias sempre podem dar um problema. A sexta origem é o feiticeiro, um usuário de magia proibida, assim, desse que canaliza força mística sombria como voodoo, necromancia ou pactos com entidades do mar profundo. Uma doideira, assim. Tem uma magia bem bizarra e perigosa. As outras duas opções é o alma penada ou assombrado, né, o haunted soul, e o tall tale, que é a lenda viva. Esses dois são muito doidos e vão... Eu imagino o Pirate Borg como um jogo que seja metade humor, metade terror, 100% pirata. E ele pode puxar um pouco demais o seu jogo pro humor. E tem gente que não vai gostar disso, não vai achar interessante. Porque o assombrado, ele pode ser um fantasma, um zumbi, um vampiro, um esqueleto. Ele andando junto com o resto do grupo de jogo vai ficar esquisito. Se bem que pensando em um esqueleto e numa tripulação de piratas, acho que eu já vi num desenho, acho que pode até ficar legal, né? Continuando. Você tem o Tall Tale. Esse aqui, o cara viajou muito na batatinha. Pode ser um merfolk, pode ser um aquático mutante, pode ser uma criatura, um animal senciente. Uma galinha, um macaco, um gato que fala. Na verdade, os animais estão aqui na tabela, né? Eu não posso sair delas. Uma galinha, um jaguar, um crocodilo, um rato, um papagaio ou um macaquinho. Bem curioso, né? Eu não sei se eu usaria diretamente numa primeira sessão de jogo, mas tudo vai depender da pegada que você quiser passar da sua mesa de Pirate Borg. A tabela de armas é bem bonitinha, porque ela é bem parecida com a do Mork Borg. Você tem lá o chicote da D4, o faca, a baioneta, uma espada pequena, machete, tudo isso da D4. Chicote, aí com D6 você tem já um machado de abordagem, um cutlass da espada, uma rapiere. Rapiere já é D8. A boarding pike é um D10 e você tem o mosquete, que dá 2d6 de dano. Vale lembrar que você tem armaduras dentro do jogo e as armaduras não conseguem segurar danos de arma de fogo. Então a gente já sabe que você tem modificadores que vão ali de menos 3 a mais 6, ali em força, agilidade, presença, em robustez. Como é que funciona os testes em si? O sistema é direto, assim, brutal e centrado nos jogadores. A rolagem é bem simples, é um D20 mais o modificador do seu atributo. O mestre define uma dificuldade, que o padrão é 12, mas ele pode variar lá algo entre, sei lá, 4 e 18, da maneira que ele achar que tem mais a ver com o momento do jogo. Basta o jogador rolar o D20, se ele igualar ou superar a dificuldade, ele teve sucesso. Simples assim. Ele tem outra coisa bastante sedutora. Ele também é simples, você joga um D20 ou força para o corpo a corpo ou agilidade para um ataque à distância. Agora, os inimigos não fazem rolagem de ataque. São os jogadores que vão rolar a defesa, geralmente agilidade, para evitar serem atingidos. A armadura reduz o dano, mas ele reduz com um tipo de dado, um D2, um D4, um D6... Então eles podem segurar muito, podem segurar pouco, o que também é uma característica interessante, porque geralmente a absorção de dano de armadura costuma ser um valor fixo. Então digamos que eu vou dar um ataque. O mestre vai dizer qual é a dificuldade da criatura que você está lutando. Se você igualar ou ultrapassar, você pode aplicar o dano, como a gente já tinha comentado ali. Acertos e falhas críticas. Olha que interessante. Se você tirar 20 no ataque, você dá dano máximo e diminui a escala da armadura em um nível. Se você estava numa defesa, se você tirar 20, você ganha um ataque livre. Tem ali um ataque de oportunidade, tem uma chance lá de dar a sua porradinha. Já na falha crítica, quando ela é de um ataque, a arma quebra, é perdida ou tem uma falha na ignição. Explode de algum jeito bem errado. Já na defesa, o personagem toma dano dobrado e diminui um ponto na escala da armadura. Então é muito legal você prestar atenção sempre que o jogo ele vai jogar no colo do jogador o rolamento do destino do personagem dele. São muitos jogos que fazem isso, o Simbarão, muitos que eu posso colocar. E é um estilo que eu acho interessante e eu tenho que admitir que eu exploro poucos nos meus jogos. Eu acho que a trocação de dados entre o narrador e o jogador, ela tem um quê que eu gosto desse apelo. Mas já experimentei algumas vezes jogos no estilo Morkborg e não se mostrou ser uma falha.
Deixa eu colocar um adendo aqui. Quando você acerta ou não consegue se esquivar de um ataque, você tem o dano envolvido. A gente já deu uma avaliada lá nas outras armas, que o dano pode ir logo entre D4 e D12. Lembrando que todos os personagens, independente de uma penalidade na robustez que ela possa ter, ela tem sempre pelo menos um hit point. Por quê? Porque quando você é reduzido a 0 hit point, você está quebrado. Você vai rolar um D6 e a tabela é simples. 1, morte instantânea. 2, hemorragia. Você morre em D2 horas, a não ser que seja tratado. E é um teste de dificuldade de 16 na primeira hora e depois 18 na última hora. Você pode ter um dano cerebral, no que você só acorda uma hora depois com menos 3 na presença por 1d8 dias. Com 4, você rola um d6. Com 1 a 5, você quebra ou arrebenta um membro. Com 6, você perde um olho e não pode agir por 1d4 rounds. Então, fica ativo de volta com 1d4 hit points. Com 5, você cai inconsciente por 1d4 rounds, acorda com 1 hit point e 0 sorte do diabo. Se der muita sorte, se você tirar 6, você cai inconsciente por D2 rounds e acorda com 1d4 hit points e 1d2 pontos de sorte do capeta. O hit point ele só pode aumentar quando você sobe de nível. Ele trabalha com marcos de história na maior parte das vezes, até pode mexer ali com algum XP, mas uma vez que você passa de nível, olha que interessante, você tem um teste nas suas habilidades. Você rola um D6 para cada um dos seus atributos e se tirar um resultado igual ou maior, significa que ele cai um ponto. Do contrário, se o resultado não foi esse, você sobe um ponto. Então, ao longo dos níveis, você tem uma tendência de flutuação ao invés só de ascensão. Você ganha mais um D6 hit points, ganha mais uma característica de origem e, eventualmente, rola ali um D6 para ganhar um itemzinho a mais.
As magias e maldições. A magia é instável, perigosa e quase sempre ligada ao atributo presença. Usuários de magia rola presença mais D20 com um DR lá para poder conjurar. E a falha pode causar efeito colateral, maldição, até corrupção. Existe um elemento bem forte no jogo que é a sorte do diabo, The Devil's Luck, que é um sistema de recursos. Os personagens geralmente começam com um uso, mas às vezes pode ter até 1 a 4, dependendo da classe ou alguma tabela que permite alguns usos extras, que é mais ou menos uma coisa meio rara. A imagem é fantástica porque é um pentagrama, né? A estrelinha virada de cabeça para baixo. Cada uma das pontas fala sobre o que você pode investir com a sorte do diabo. Você pode aplicar o dano máximo, você pode rolar novamente o dado, você pode reduzir a dificuldade em 4 pontos, você pode reduzir o dano tomado em 1d6, ou você pode neutralizar um efeito de um crítico, ou de uma falha crítica na defesa, ou uma falha crítica no ataque. Gastou esse ponto, você ignorou esse efeito ruim. Depois de usada, a sorte do diabo é perdida para sempre, a não ser que o mestre permita a recuperação por meio de eventos meio raros, tipo, sei lá, um pacto com um demônio marinho, um ritual profano, ou um pagamento insano por destino, assim, tipo, sacrificar outro membro do grupo. Não é uma coisa que eu aconselho muito não, mas pode vir a ser interessante. O jogo é basicamente tudo que eu já falei, já está aqui. Você tem os testes de atributos, você tem a aplicação das cinzas, você tem a magia. Cara, esse é o chassi dele. Agora, o que é lindo e maravilhoso é porque a gente tem todo um sortimento de tabelas, de opções, de coisas que vão poder tornar cada jogo único. Por exemplo, você tem as relíquias antigas, que tem aqui de materiais clássicos, né? O Necronomicon, um crânio de cristal, o copo do carpinteiro, vários elementos que vão lembrar a gente. Tem até um Cthulhu, cara, se você prestar atenção, dentre as ilustrações você tem um ídolo de Cthulhu entre uma das opções. É a opção 19 no D20, né? Uma imagem de um Great Old One. Os rituais arcanos são sensacionais porque outros jogos também têm feito isso, né? Uma coisa é você ter um construtor de magia que tem seus efeitos próprios, mas você tem aqueles rituais bizarros que você junta velas, junta as coisas, segue uma receita para poder alcançar um certo objetivo. E esse tipo de atividade, cada vez mais nos jogos recentes, ele não tem sido mais restrito às classes de conjurador. Então, os rituais arcanos, desde que sejam aprendidos, lembrando, exceto pela classe Brutamonte, você pode aprender numa boa, faz o rolamento. Se você conseguiu êxito, tudo bem, funcionou. Agora, se não, você tem um mystical mishap, uma falha crítica mágica, que pode acontecer desde quase nada, ou um efeito doido que não vai te afetar muito, ou você pode morrer em poucos minutos. As tabelas, elas apresentam muitas opções, e só a leitura por alto já faz você pensar em um milhão de possibilidades. Outra regra muito legal são os cânticos do mar. São meio que umas magias em que a tripulação toda vai cantar junto e ajudar a ter um senso de união. E aí, dependendo do tipo e da canção, se não me engano, ele deu uma lista lá de 12 canções. Os nomes das canções, né? Vamos lá, são 15 homens e um baú fechado. Peixes no mar, Capitão Kidd, Cavalo Morto, Uma Gota do Sangue de Nelson. Cada uma dessas músicas, elas dão um efeito particular. E muitos deles estão associados ao uso da estratégia da tripulação, que é um outro ponto que a gente, se puder, vai poder entrar um pouco mais em detalhes, mas que é fantástico, porque no jogo você não está jogando só com o seu personagem, que faz parte de uma tripulação. Porque você não pode dizer que você é um pirata se você não tem um navio. Então, existe toda uma sequência de regras que eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas que tornam o jogo interessante. Geralmente, umas regras adicionais que são voltadas a ou combate em massa ou uso de veículos, eles tendem a ser problemáticos. Eu acho que é porque muitas das vezes as pessoas deixam essa regra como opcional, não exploram muito no teste e ficam achando que ficaria faltando se não tivesse publicado alguma coisa. Mas é muito comum esse tipo de regrinhas extras terem material que não vale muito a brincadeira, não. Mas voltando à lista de possibilidades, né? Você tem a alquimia, você tem uma junção de diferentes ingredientes que dão um certo resultado e efeitos próprios. É muito fora da realidade. Peraí, vamos tentar falar um pouco do combate naval logo, então, para tirar a embarcação branca da sala. Os navios, eles são como personagens, ele tem stats e habilidades próprias. Então você tem o hit point do navio, você tem a casca, que é a sua armadura, você tem a agilidade, que também serve para poder se esquivar, a velocidade, que é muito importante para estabelecer as perseguições, a carcaça, o dano dos canhões, armas de fogo, ariete, tripulação e carga. Cada um desses atributos, eles têm uma característica própria e você pode estabelecer como é que vai funcionar a movimentação. Cada embarcação funciona como se fosse um personagem. Pode ser um pouco problemático apenas no sentido de que você, o grupo todo está jogando só com um personagem. Se você deixar, por exemplo, os rolamentos tudo na mão de um jogador só, é bem provável que o resto do grupo fique meio que chupando o dedo. Então, o ideal é você ficar rodando entre os jogadores quem vai fazer os rolamentos de ataque e de defesa. Você tem umas tripulações especiais, assim, uns NPCs, uns personagens muito experientes, que eles podem ter umas características tudo. Por exemplo, você tem o Capitão Lendário, que ele pode tomar uma ação extra de tripulação. Você tem o Imediato Veterano, que dá um bônus de moral. Você tem o Mestre Armeiro, que dá ataques com armas de fogo maior. Mestres das Velas, que dão um bônus na agilidade. Né? Tem sempre ali uns grupinhos, umas coisas que funcionam bem. A moral é uma coisa muito importante dentro da nave, até porque sem isso a gente não vai discutir sobre um motim. E você tem uma série de coisas que afetam os testes de moral. Se tem pouca comida, se tem pouca água, se acabou o rum, que é uma das piores coisas. Se o hit point do navio está muito abalado. Se o membro da tripulação não ganhou nenhum prêmio, nem nada, numa última semana, e vai acumulando ao longo das semanas. O que é ótimo, porque se você quer fazer um jogo mais de regência, você tem que administrar os presentes e a satisfação da tripulação para evitar problemas, né? Então é muito interessante, assim, o teste é simples, é 2d6 mais a habilidade de tripulação atual. Se tirar 4 ou menos, o grupo ali se rende ou tem um motim. Você tem regras de vento, você pode rolar 1d6 para ver de onde é que está vindo o vento, para onde ele vem, para onde ele vai, como é que funciona a mudança, se o tempo está ruim. Se você tem algum encontro no meio do mar, no encontro, porra, é fantástico. Você pode encontrar um kraken, você pode encontrar fugitivos no outro navio, você pode encontrar mercantes com muitos tesouros, mas também com uma boa escolta, um navio de algumas das facções que a gente já apresentou, o tesouro que está mal escondido. Cara, a lista de possibilidades é muito grande. Além dos encontros, você também tem os eventos, os acontecimentos que vão acontecer. Tipo, o desastre, porque acabou o rumo, porque sumiram com ele. Todo mundo é assombrado por algum fantasma, por algum sonho. De novo, todas essas tabelas, elas ajudam a você sempre levar o jogo pra frente. Ele não tem um comando muito certo, ou uma ativação muito concreta de quando você deve colocar. O que eu acho uma coisa bastante positiva, porque você acaba incitando o mestre a fazer uma quantidade de inserções o mais próximo possível da ideal e não ficar comprometendo demais o tempo do jogo. Às vezes os caras acabaram de passar por um encontro com uma parada e de repente já tem que rolar uma tabela de novo. Eles não vão nem ter tempo de reagir e fazer alguma outra coisa, né? Mas voltando para os navios, para as embarcações, tem tudo, cara. Desde aquela barcaça ferrada, um navio longo, uma canoa, assim, diferentes tipos de cultura, assim, frigata, galeão, brigantina. É muito legal as possibilidades. Um forte em si, ele também funciona como embarcação. Na verdade, ela é mais quieta, né? Ela tem muitos hit points e ela tem um bônus lá para poder de ataque para quando ele tem canhões para poder devolver. Os monstros são divididos em diferentes grupos, né? Você tem lá umas criaturas sombrias terrestres que podem ser ratos, crocodilos, víboras, jaguares, suínos selvagens, suínos necróticos, e tem até um macaco de 3 cabeças. Você também tem as aves sombrias, que é a gaivota carregada de veneno, o albatroz, que traz notícias de horror, uma galinha de bruxa, um falcão peregrino. Você também tem os aquáticos. Então você tem a água-viva ácida, piranhas de dentes afiados, polvos quitônicos, que te puxam um pouco mais pro Cthulhu. Enguias amaldiçoadas, até tem uma tartaruga do mar zumbi gigante, lumes do desespero. E de criaturas aquáticas ele está um pouco maior. Você tem a orca amaldiçoada, você tem a baleia negra, cara, são muitas doideiras. Você tem a flora sombria, você tem planta carnívora, coral elétrico, fungo senciente. Imagina que cada uma dessas possibilidades dessas criaturas, elas vão render não apenas bons encontros de combate, mas também acréscimos de história. Por que esse bicho é esquisito desse jeito? Por que ele chegou assim? O que ele pode ser feito? De repente, há algo que possa ser aproveitado a nosso favor, usando os restos de alguma dessa criatura. É muito, muito positivo. Ele tem uma sugestão para você criar o seu próprio tipo de inimigo. Ó, como é que você fazia? Ó, HP, moral, armadura, dano e especial. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Isso a gente está falando dessas criaturas animais sombrias. Aí vem a doideira do sobrenatural na sequência, né? Você tem os esqueletos, que tem o vigia, o atirador, o mira perfeito, o grandão, o warlock, o capitão. Os zumbis, você tem zumbi escalador, zumbi gordão, almirante, macaco fantasma, tripulação fantasma, capitão. Cara, cada vez que você abre um spread do livro, é uma doideira diferente de coisas que podem aparecer. Você tem as gaivotas parasitas, que de longe parecem outras gaivotas comuns, mas quando você olha diversas, estão comendo umas coisas podres, você rola uma tabela para você ver o que você pode encontrar dentro da barriga da gaivota. Hoje tem o culto da ostra obscura, que é uma criatura bizarra que de alguma forma chama a atenção da população local. Não podiam faltar também as criaturas mais do fundo, das profundezas. Você tem os profundos, os afogados. Você tem o caranguejo gorila, fantasmas marinhos, sereia, caranguejo de coral negra e até um coral xangote. Para poder fazer oposição aos navios, ele tem lá o undead megalodon, o kraken. Ele dá uma atenção também aos tipos de canhão que você pode aproveitar. E tem uns arquétipos, que seriam mais ou menos como classes de prestígio. Não, é mais, na verdade, como um grande inimigo poderoso que vai poder funcionar aí já no mundo dos humanos. Tem o gênio naval, que geralmente lá é britânico, francês. Você tem o inquisidor, que é invariavelmente espanhol. Você tem um necromante, um ser profundo. Tudo é servido com uma fartura que é surreal. Assim. Se você quer criar um navio agora, você pode rolar o tipo que ela é, qual é o armamento, a quantidade da tripulação, a qualidade, o nome. Cara. Tem uma tabela D66 para nomes de navio. E o que eles podem estar carregando? Pode ser uma carga mundana, pode ser alguma carga especial. Se for uma carga especial, ela pode carregar um plot twist, que é uma coisa que parece uma outra, na verdade você rola, ela tem um efeito posterior que não era sido avisado. É muito interessante. Mapas de tesouros e tesouros enterrados. Também existe uma série enorme de como é que você pode explorar o tipo de mapa, a região que você pode alcançar, quais são os tipos de tesouro que você pode encontrar, como você vai fazer os íconezinhos, se você quiser montar o seu próprio mapa, uma lista de 1D12 charadas que você pode usar, talvez para poder acrescentar aquela onda do Goonies, né, que sempre tem algum desafio para a mente, além dos desafios físicos, e uma tabela de ilhas não demarcadas, né, ilhas fora do mapa. Tem tamanho, terreno, vegetação, uma característica natural proeminente, os animais locais, quem são os habitantes. De novo, você tem uma infinidade de possibilidades que você pode rolar ali e só ir acrescentando aos poucos. Você tem os trabalhos e as missões, você tem rumores. Se o grupo de vocês está parado num lugar e não sabe muito o que fazer, tem uma tabela que fica logo no começo do livro que é de carousing, que é muito comum as pessoas acharem que carousing não tem uma tradução para português, mas para mim é esbórnia, não tem outro. Então, quando você for fazer uma esbórnia, você rola uma tabela para ver o que você consegue no meio daquela bagunça. Você pode arrumar uma doença venérea, mas você pode aparecer com um anel de uma pedra preciosa de alguém. Você pode ter uma série de coisas doidas que podem aparecer dentro do jogo. Bem, como se tudo isso não bastasse, o livro ainda vem com uma aventura que é um belíssimo de um sandbox chamado A Maldição de Ponta Esqueleto, que é uma regiãozinha específica. Ele tem uns ganchos, eles têm uns 6 personagens que são sensacionais, que é um governador local, a filha do governador, que é meio uma bruxa, o barão, que é um monstro que aterroriza todo mundo. Você tem uma bruxa que é escondida num canto, em oposição você tem um abade que está correndo atrás dela, e é claro, um mega piratão local ali para fazer qualquer coisa. O cenário vem com um mapa, ela é uma ilhazinha fechada, que é basicamente ali uma enseada, uma caverna e um castelo que fica numa ilhazinha menor colada, e tem uma ponte daquelas que balançam ao vento e que prometem uma queda rápida. E cada um desses pontos no mapa tem um númerozinho ali, quase sempre com uma opção que você pode rolar um dado. Você tem a cidade coral, você tem o farol, você tem a praia da carcaça, o ponto esqueleto, a floresta, o pântano da cabeça morta e o coral sombrio de Recifes. Coral Town é a cidade básica que você vai começar. Então você já tem ali 1 milhão de elementos que você já pode rolar ali. Rola 2D6 para saber qual é o rumor local, quais são os navios que atualmente estão ancorados por ali por perto e podem ser aproveitados. É, o mapa do farol, ele tem lá, é bem uma dungeonzinha certa, que você vai subindo e a cada andar você tem um encontro e um tipo de desafio diferente. Na Praia da Carcaça você tem um lugar escondido nas rochas, que dentro ali tem uma caverna, que tem uma dungeonzinha também com outros segredos. A floresta já é uma coisa bizarra, você tem um D20, você pode rolar terreno, conteúdo, cenário e encontro. Então, diferente dos outros elementos que são uma coisa mais de dungeonzinho separado, na floresta você tem 1 milhão de tabelas que você pode encontrar uma série de coisas. E algum lugar perdido lá dentro, você tem o tempo sem nome. Eu também não posso dar muitos segredos, porque aí já entrando um pouco no spoiler do lugar, mas a lista não para. O pântano da morte da cabeça, cara, é tipo aquela casa da Baba Yaga, só que sem aquelas pernas de galinha ridícula, num pântano horroroso. Cada um desses lugares você tem uma infinidade de coisas que, num primeiro momento, podem soar um pouco perigosas, porque o mestre pode se sentir perdido nesse mundo de possibilidades. E acho que esse é um dos pontos mais interessantes, porque a gente vive numa época hoje em dia dentro do jogo que as pessoas tentam escapar o máximo possível do Railroad. Por quê? Porque é um caminho que meio que acaba comprometendo um pouco a agência dos jogadores, né? Você tinha preparado um certo caminho para um lado, mas não pensou o que aconteceria se o povo fosse para o outro. E para poder sobrepor esse tipo de problema, você tem que ter um mestre que tenha um pouco de experiência, porque ele pode chegar... Assim, hoje em dia, especialmente em jogos como o Pirate Borg, eu fico muito feliz porque eu sinto que eu posso sentar ali com a galera, mostrar o livro, fazer uma ficha, jogar uma aventura. Ele vai te permitir muita alegria e muita diversão nas primeiras sessões... O que me leva ao que talvez possa ser um certo problema, porque eu não consigo imaginar você fazer uma campanha muito longa. Eu acho que isso vem também em função de um problema recorrente quando você tem, quando você mergulha demais no oceano dos Skull, porque essa história de você poder morrer muito fácil, você poder trocar o seu personagem com facilidade, ela tem uma possibilidade bem razoável disso acabar degringolando de uma tal forma que os próprios jogadores terminam meio que se despiando do jogo, porque eu achava aquele personagem maneiro, mas depois que ele morreu, até foi legal jogar com o outro, mas não sei se vale da mesma maneira, né? Então, como acontece na boa parte dos jogos old school, algumas raras exceções, você tem esse dilema. Eu gosto de jogos que não têm medo de serem jogos ali para você ficar entre uma sessão e outra, filler mesmo. Se ele tiver essa noção e abraçar isso e for bem feito, vai ter muita gente que vai jogar. Eu acho que eu já consegui passar ali um apanhado bem razoável para vocês sobre como é que funciona. O livro, ele tem capa dura, formato A5, uma cara de ter ali suas 160 páginas, o que é impressionante, porque olha a quantidade de coisa que a gente falou durante... que eu falei durante essa quase... uma hora já, e muita coisa para te ajudar. Assim, eu gosto muito de jogo em que a guarda-capa do livro, que é justamente aquela parte que fica atrás da capa e a primeira página que a gente acha do livro, e geralmente ela serve para você colar o resto da encadernação para a capa não se afastar, não descolar do livro. Geralmente, antigamente, o clássico era você ter mapas de mundos, e aí representações geográficas, políticas. Agora, e muito no pessoal do Old School, você tem tabelas com coisas interessantes. Então, é legal, porque aqui você pode abrir já, por exemplo, rolar uma tabela para se você tiver dificuldade de nome, já tem uma tabela de tempo ali para acontecer algum problema, o próprio Isbórnia que eu comentei. Então, o jogo, ele tá muito bem feito. Ele tem dois tipos de ficha de personagem. Ele tem um tipo de ficha que segue bem a linha do Mothership, em que você meio que, à medida que você vai lendo e você vai preenchendo, você vai entendendo o sistema. Acaba criando um material visualmente um pouco mais pesado. Então, pra galera bem old school, ele também tem a versão cartãozinho mesmo, que é aquele A5 deitado e que tem uma ficha que ela é muito mais de encher os olhos com a ilustração, com o formato, e as informações meio que ficam encaixando, meio que flutuando em volta de... É um jogo muito bem feito, e eu acho que... Já tem outros financiamentos que vão expandir esse universo, já tem os 4, 5 livros a mais. Em algum momento eu gostaria de repente, talvez, de falar. Mas é isso, cara. Poxa, que bom poder parar e dividir com vocês sobre o que é esse jogo. Às vezes a gente não consegue ter tempo para poder jogar efetivamente, mas quando você vê um livro que você acha bem maneiro, você tem vontade de fazer uma apresentação e falar a respeito, né? Do tipo, e aí, como é que é o Pirate Borg? Ah, tá, vê esse podcast aí que você já vai entender. Eu espero que isso tenha servido esse propósito para vocês entenderem um pouco mais. Se vocês gostarem de episódios assim, na qual eu vou trazer mais coisas vindas de fora, é só se manifestar. Para mim é muito legal poder, volta e meia eu tô trazendo alguma coisa de fora e fazer essa leitura, ela é sempre muito prazerosa, assim. Da mesma maneira que eu acho prazeroso ouvir quando eu aprendo sobre um outro cenário. Se vocês tiverem curiosidade, eu até sugiro o episódio de Shadow Dark que teve no Brainstormcast, que também deu uma apresentada. Eu acabei aprendendo, tendo um primeiro contato com o universo justamente por ali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que uma hora, um tempo todo eu falando pode ser um pouco cansativo, mas eu acho que tem muita gente que estava querendo conhecer e saber mais sobre esse jogo, e aí não tendo oportunidade de outro lugar, pelo menos aqui na Legião de Dados, dá pra vocês. Belezinha? Já tem mais episódio do Baú do RPG, o próximo vai ser sobre Birthright, já tô louco já pra gravar. É isso, fico muito feliz de sempre estar trazendo gente nova, gente que a gente sempre conhece, mas essa conversa assim, só nós dois, pra mim sempre me dá uma alegria. Belezinha? Gente, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.